Qual é o critério de perfeição ou de imperfeição? Numa vivência afetiva, como saberemos discernir e até orientar as questões a partir daí sobre questões de perfeições ou imperfeições? Podemos adotar o jargão métrico de uma época: imperfeição é aquilo que dói, aquilo que destoa, como a mentira, como a traição. Isso seria a imperfeição, e a perfeição seria ser bom, correto, virtuoso, conforme os preceitos de época. Talvez isso funcionasse num manual de instruções formais sobre como construir um prédio, como construir um motor, mas para pessoas isso funcionaria bem? No entanto, estamos falando de perfeição, de imperfeição. Qual é o critério que adotamos? Observe. Quando no consultório atendemos uma pessoa e ela nos conta a historicidade de vida dela, tudo o que ela viveu, por onde ela passou, segundo aquilo que é para ela, entre outras coisas, é usual que surjam critérios do que ela considera perfeito, do que ela considera imperfeito. Bem, então é aí que vou me basear, porque às vezes uma pessoa pode considerar a perfeição, por exemplo, trair, mentir, enganar. Não, não é daí. Mesmo porque muitas vezes o que uma pessoa afirma, a historicidade dela nega. Ou o contrário, o que aparece na historicidade, a própria pessoa diante de nós conta o contrário. Como ajustar esses elementos? O ajuste é feito conforme coordenadas que envolvem a historicidade da pessoa, a base categorial, ou seja, a época dela, o contexto dela, o que está acontecendo na sociedade na qual ela vive, que institui normas, regras que conversarão com isso que ela entende. Apenas isso? Não. Isso nos dá um referencial bem mais profundo e seguro. A historicidade da pessoa dentro de uma base categorial, mas ainda não é o suficiente. Precisamos considerar também os elementos submodais, ou seja, o que a pessoa faz com isso. Por vezes, o que uma pessoa entende e compreende é diferente daquilo que ela faz. Ela pode entender uma questão de uma maneira, mas na hora de agir, ela age de qualquer outra forma. É nesse critério de coordenadas que nós teremos uma ideia melhor do que é perfeição e imperfeição. Assim, por exemplo, para algumas pessoas, quando elas têm um relacionamento afetivo, amizade, por exemplo, constitui uma imperfeição para ela, diante da historicidade dela, diante do contexto social dela, da época dela e do modo de proceder dela, se ela, por exemplo, mentir para o amigo ou para a amiga diante de certas questões. Enquanto que outras questões admitem uma certa flexibilidade, em algumas não. Seria um critério de grave imperfeição. Quais as consequências disso? Precisaríamos de novo pesquisar. Por vezes as consequências são tão pequenas que a pessoa, por várias razões, opta por prosseguir assim, se enredando em coisas maiores. Por vezes ela não admite nem mesmo as imperfeições menores. Então, é um sistema de coordenadas que raramente, no caso da afetividade, se prende a uma exatidão. Muito mais é provável que se prenda a uma aproximação, né, do que uma exatidão.
Esse homem, por conta desse computador, né, por conta das cartas que ele troca, da alimentação que ele continua recebendo, mudanças começam a acontecer com ele. Mudanças que até pouco tempo seriam inconcebíveis. Por exemplo, ele aceita jantar na casa desse amigo, que vai agora ocupar a vaga que ele está deixando para se aposentar. Ele vai até lá, conhece a esposa desse amigo. De uma maneira inédita e muito rara, ele troca palavras com uma senhora enquanto ele está pegando o trem para a casa dele. Pequenas mudanças. As cartas continuam e trazem uma proximidade cada vez maior. Essas mudanças que começam a ocorrer com ele trazem outros elementos que estão para além dele, como, por exemplo, lá no mundo dessa moça, da Ilha, que, por conta dessa afetividade, por conta dessa reciprocidade, por conta de tudo que se passa, também começa a mostrar alterações. Cícero, e eu convido vocês a lerem a história da vida dele. Há muito, muito material na internet sobre isso. Que foi uma história tremenda, né? Realmente, muito, o que ele viveu foi muito, ainda para os nossos dias, principalmente o final dele, quando ele se dispõe com o Marco Antônio, a partir das publicações do que ele pensava. Então, ele, na dedicatória que ele faz ao amigo, ele começa a nos falar sobre a amizade. Eu vou ler um trecho, em seguida vamos relacionar o trecho com tudo que estamos trabalhando.
Devo, desde o início, estabelecer este princípio. A amizade só pode, então, existir entre os homens bons. Veja, para além de qualquer fator, então, de transcendência, ele atrelava o elemento a uma virtude, que muitos colocavam na transcendência. Ele colocava, bom, pode ser que seja assim, mas de qualquer maneira terá que ser entre homens bons. Cícero era um filósofo, portanto, ele não vai dizer simplesmente entre homens bons e termina o assunto aqui. Agora ele vai precisar nos explicar o que, que é isso, não é? Não insisto nisso, entretanto, como os filósofos que levam suas definições a uma exatidão supérflua. Eles têm a verdade do seu lado, talvez, mas não têm nenhuma vantagem prática. Aqueles, quero dizer, que dizem que ninguém, exceto o sábio, é bom. Entendemos, então, por bons, isso ele diz muitas linhas depois, aqueles cujas ações e vidas não deixam dúvidas quanto à honra, à pureza, equidade e liberalidade, que estão livres da ganância, da luxúria, da violência e que têm a coragem de suas convicções. Ele citou vários homens que ele considerava bons na época dele. Isso mudou muito? Em que a afetividade tem a ver com isso? Observem pelos senhores. Os senhores poderiam, por exemplo, exercer e aprofundar a afetividade. Isso existe, aliás, na vida dos senhores, sem que isso seja feito com um amigo, com uma amiga que você, de alguma maneira, considera uma boa pessoa, apesar dos seus defeitos, e podem grifar esse apesar. Apesar dos nossos defeitos também, grifado. Em certa medida, a nossa afetividade não está, em grande parte, atrelada a esses elementos que ele colocou há 2000 anos. É uma pergunta, não estou afirmando se é assim ou não. O Cícero prossegue. A amizade supera um relacionamento nisso, pois, embora você possa eliminar o afeto do relacionamento, não pode fazê-lo com a amizade. Sem ele, o relacionamento ainda existe no nome. A amizade, não. Você pode entender melhor essa amizade considerando que, enquanto os laços meramente naturais que unem a raça humana são indefinidos, este é tão concentrado e confinado a uma esfera tão estreita que o afeto é sempre compartilhado por duas pessoas apenas ou, no máximo, por alguns. Agora, a amizade pode ser assim definida, então. Dois pontos. Um acordo completo em todos os assuntos humanos e divinos, unido com boa vontade e afeição mútuas. E, com exceção da sabedoria, estou inclinado a pensar que nada melhor do que isso foi dado ao homem pelos deuses imortais. Há pessoas que abençoam as riquezas ou boa saúde, ou o poder ou o ofício, muitos até os prazeres sensuais. Este último é o ideal das bestas brutas, e dos outros podemos dizer que são frágeis e seguros e dependem menos da nossa prudência do que do capricho do destino. Ele está esparramando o conceito que ele nos deu. Basicamente, o que ele propõe aqui na amizade, precisamos do fator da afeição. Ele aprofunda esse elemento, dizendo que para a vida poder valer a pena, nós precisamos ter esses elementos. Veja uma explicação sobre o tema. A prosperidade não perde a metade de seu valor quando você não tem ninguém com quem compartilhar sua alegria. E, por outro lado, os infortúnios seriam difíceis de suportar se não houvesse alguém que os sentisse ainda mais intensamente do que você. Em suma, outros objetos de ambição servem para fins específicos: riquezas para usar, poder para garantir homenagens, cargos para a reputação, o prazer para o gozo, saúde para liberar-se da dor e o pleno uso das funções do corpo. Mas a amizade, ela envolve inúmeras vantagens. Vire-se para onde quiser e você encontrará a sua disposição. Ela está em todo lugar. E ainda assim, nunca fora de lugar, nunca indesejável. Grandes e numerosas, como são as bênçãos da amizade, esta certamente é a soberana que nos dá esperanças brilhantes para o futuro e impede a fraqueza e o desespero. Diante de um verdadeiro amigo, um homem vê como se este fosse um segundo eu. Ele vai insistir muito nessa questão e vai discorrer longamente muitas páginas sobre esse tal segundo eu que ele propõe. Diante de um verdadeiro amigo, um homem vê como se este fosse um segundo eu. Bem, nesse quesito, mudou muito a afetividade que o Cícero nos descreve como uma amizade na época dele para os nossos dias? Vamos buscar como uma primeira aproximação os nossos próprios amigos. Pense nos seus amigos, considere seus amigos. Isso que Cícero está colocando se aplica às amizades que você tem ou nada tem a ver? O mundo mudou completamente nesses 2000 anos e, portanto, você tem amigos que você não gosta, que você despreza, que não apresentam virtudes, nada do que o Cícero falou se aplica. Cada um de nós tem sua experiência de vida. Vou falar da minha experiência de vida em consultório, como professor. Pela minha experiência de vida, muito do que hoje ainda temos como amizade se aproxima muito do que Cícero fala. Não em um caráter universalizante, mas muito se aproxima. Mas isso é apenas a minha experiência. Cada um dos senhores tem a própria experiência e vai fazer esses comparativos. Se, de fato, ainda encontramos muito desses caracteres numa sociedade em sociedades tão distintas, observem que no trabalho de hoje trouxemos uma teoria que vem lá do Japão, muito antiga, que nos fala que a alma humana melhor vivencia sua jornada se compreender e aceitar que, entre tantas coisas que ela vai viver, as imperfeições são parte dessas coisas. Imperfeições conforme os critérios que eles adotavam. Fazem um lindo jarro de cerâmica, o jarro quebra uma parte. Isso não destitui a beleza do jarro e uma série de outras coisas. Bom, é um parecer, não é? Depois nós vimos um autor brasileiro que nos traz uma metáfora para os nossos dias, de um menino que queria colecionar a chuva. Também vimos no trabalho, um filme ambientado na Índia de hoje. Olhem as diferentes épocas, diferentes sociedades, diferentes contextos, dialogando com algo que parece comum a todos, que parece ter várias relações. Mesmo diante de tantas diferenças, encontramos fatores que aproximam. E mesmo aproximando, de novo, quando chegamos mais perto, notamos novas diferenças. Então, novas aproximações. Provavelmente isso é uma parte significativa da afetividade. Mas aqui Cícero está elaborando o discurso dele. Nessa elaboração, ele se aproxima um pouco mais. Vamos ver o que ele vai dizer. E o que isso vai conversar com tudo que trabalhamos até aqui? A força do seu amigo é também a sua força. Na vida do seu amigo, ele desfruta de uma segunda vida, depois que a sua própria termina. Essa última é talvez a mais difícil de conceber, mas tal é o efeito do respeito, da lembrança amorosa e do arrependimento dos amigos que nos seguem até o túmulo. Enquanto eles removem o aguilhão da morte, adicionam uma glória à vida dos sobreviventes. Não, se eliminar da natureza o vínculo afetivo, não haverá mais casa ou a cidade. Se eliminar da natureza o vínculo afetivo, não haverá mais casa ou cidade, nem mesmo restará o cultivo do solo. Se você não enxerga a virtude da amizade e da harmonia, pode aprendê-la, observando os efeitos das brigas e das rixas. Alguma família já foi tão bem estabelecida, algum estado tão firmemente instalado, a ponto de estar fora do alcance da destruição total dessa animosidade de facções? Isso poderia ensinar-lhe a imensa vantagem que há na amizade. Agora vamos aproximar o elemento. A afetividade, ela pode ser vivida de várias formas, de vários critérios, de várias maneiras, de várias ambientações. Uma compreensão em torno do assunto pode dar a uma pessoa, por exemplo, na impossibilidade da vivência do amor, por várias razões. Cada um de nós tem suas caminhadas, seus dilemas, suas questões. Alguns até gostariam de experimentar isso que tanto se denominam amor. Mas talvez o mais próximo que possa chegar disso seja o que se chama uma amizade distante, uma afinidade distante. Isso então seria inviabilizar a essa pessoa a vivência da afetividade? Essa vivência, ainda que remota, não poderia trazer tantos elementos nutritivos para essa alma, para essa criatura, que fizesse valer a pena isso que ela busca, que ela necessita, que de certa maneira ela encontrou na caminhada e que gostaria de vivenciar? De outro modo, se é uma questão de muitas vezes de intensidade, o que acontece para aquele que cristalizou tudo isso dentro de um molde e que coloque, não, para viver o amor, para viver a amizade, para viver uma afetividade, precisa ser exatamente nesses moldes, nessas regras, desta maneira, ou não será possível viver? O que acham? Na aprendizagem, talvez um fator mais plástico, mais flexível, mais próximo do vento, que da brisa que flui na alma humana, não seria mais interessante numa época como a nossa? Para alguns, não. Para alguns, isso abriria o espaço para certas licenças que eles mesmos não saberiam como lidar. Para outros, isso é todo o oxigênio que eles há muito buscam. Não temos como saber como uma fórmula vai funcionar, não vai funcionar, será assim? Não. Muito provavelmente nós só teremos uma ideia melhor na aproximação da historicidade dessa pessoa, da vivência dela. Antes de aprofundar em Cícero, gostaria de partilhar a tela com os senhores para vermos um trecho. Agora já numa parte bem mais avançada, quando a interseção dele nas cartas com essa moça já muito profundamente vai. Vamos ver essa parte, então, já no, numa num momento bem melhor para ele, existencial.
एग्जाम में फेल हो गया तो क्या हुआ? हिम्मत तो रखनी चाहिए थी ना? उस औरत ने क्या सोचा होगा?
तू हंस रही है क्या? हाँ आंटी, वो जोक याद आ गया था
मुझे, पता नहीं जोक
भूल गई
भूल गई।
को ना पांच बादाम भिगोया कर और सुबह उठ के चबा चबा के खाया कर। मेमोरी के लिए टॉनिक होता है।
बस अभी खाती हूँ आंटी।
डियर इला, योर ग्रैंडमदर्स रेसिपी वाज वेरी गुड, इवन बेटर देन माय फेवरेट ऑबलजींस। Yesterday, even I found something from many years ago. I found old TV shows that my wife used to record. You must have been a child when they played on TV, or not even born yet. My wife used to love them. I don't know why I wanted to see them. I watched them for hours. I went through them show by show, episode by episode. And then finally, after staying up all night, I realized what it was that I was looking for. Every Sunday when she watched the shows, I was outside repairing my bicycle or just smoking. And I would glance through the window every now and then just for a second. And I would see her reflection on the TV screen, laughing. Laughing at the same jokes over and over, each time as if she was hearing it for the very first time. I wish I had kept on looking back then. There you were, fidgeting with your purse, drinking all that water. I wanted to come up to you and tell you all this in person, but I just watched you wait. You look beautiful. You're young. You can dream. And for some time you let me into your dreams. And I want to thank you for that.
Houve muitas mudanças na história da humanidade em muitos aspectos no que concerne à amizade. Vários fatores colaboraram para essas mudanças. Por vezes, num texto como o do Cícero, isso parece não surgir. No entanto, há várias especificidades que vão mostrar isso. Observem essa parte. O Cícero diz, o verdadeiro limite a ser observado, primeiro ele contesta vários elementos que para a época dele, para o contexto dele, não podiam passar pela amizade. Eu vou ler um deles que eu assinalei. É aquela, as doutrinas, né, que diziam amizade é isso, amizade é aquilo, ele começa a refutar. Veja uma das refutações que ele faz. É aquela que limita a amizade a uma igualdade exata de bons ofícios e bons sentimentos mútuos. Mas tal visão reduz a amizade a uma questão de números, em um espírito muito estreito e não liberal, como se o objetivo fosse ter um saldo exato em uma conta de débito ou crédito. Ele diz, então, o verdadeiro limite a ser observado na amizade é este. O caráter de dois amigos deve ser imaculado. Deve haver completa harmonia de interesses, propósitos, objetivos, sem exceção. Então, se surgir o caso do desejo de um amigo, não estritamente correto em si mesmo, pedindo apoio em uma questão que envolve sua vida ou reputação, devemos fazer alguma concessão de desviar do caminho da retidão com a condição, digamos, de que a desgraça extrema não seja a consequência desse feito. Cícero tinha razão para escrever dessa forma. E uma delas foi quando ele esteve em problemas tremendos e, com a ajuda de amigos, ele conseguiu a reabilitação dele. Os amigos tiveram que fortemente vir ao socorro de Cícero. Eis os elementos que ele coloca, então, tão estreitos às vezes, tão rígidos. Hoje isso ainda é assim. Em alguns lugares sim, em algumas pessoas sim. Mas segundo os preceitos de uma época como a nossa, tão complexa, com tantas variáveis, a amizade não poderia transitar por espaços maiores? Neste filme que estamos acompanhando, Lunchbox, o cineasta propõe isso dentro de um contexto muito, muito complicado, muito difícil. Isso que essa moça fez agora, sobre um familiar que morre, uma pessoa próxima, os problemas que ela está enfrentando com o marido dela, que é indiferente a ela, em que inclusive trai a própria esposa e outras coisas que ela está vivendo, faz com que ela, em relação a essa amizade que ela teve com este contador, ganhe outros horizontes, outros elementos que normalmente não teriam. E aqui tem um outro elemento fundamental do nosso trabalho. Quando nós falamos em elementos parcimoniosos, elementos que se alastram, que se espalham e que tornam o princípio da afetividade não um ponto, mas provavelmente uma malha entre tantas coisas, isto que vimos é uma ilustração. Todo o resto das nossas vizinhanças provavelmente não fica imóvel e parado diante de um fenômeno como a afetividade que estamos vivendo. Como esses outros vizinhos participam disso? Por vezes diretamente. Então você tem uma afetividade em relação a algo, alguém, alguma coisa, e aí morre um familiar, uma pessoa querida das suas relações adoece, alguém está desempregado e sofrendo muito. E isso, de alguma maneira, às vezes, conversa com a sua afetividade com relação a algo, alguém, alguma coisa. Nem sempre de uma maneira óbvia, lógica, direta. Já vimos isso antes. A afetividade não é o terreno das exatidões propriamente, não. Pode até acontecer, mas não é a área mais apropriada para as lógicas e as exatidões. Nesse sentido, uma movimentação naqueles que estão conosco na jornada da vida pode ocasionar isso que vimos agora na atitude dessa moça de pegar a filha pela mão e ir até o trabalho para conhecer esse amigo dela, alguém por quem ela tem uma estima grande, ainda que nunca tenha encontrado. Um pouco mais para frente, Cícero escreve. Qual é, então, a qualidade a procurar como garantia para a estabilidade e permanência de uma amizade? Olhem a pergunta que Cícero faz. Ele que foi, no momento mais difícil da vida dele, abraçado pelos amigos que intercederam por ele, mas também em outros momentos de grande necessidade, foi completamente abandonado. O que esse estudioso, um dos pensadores importantes daquela época, naquele contexto, tem a nos dizer? Então, vejam como ele entende a questão. Qual é a qualidade a procurar como garantia para a estabilidade, a permanência de uma amizade? Cícero responde categórica e pontualmente. É a lealdade. Nada que não a possua pode ter estabilidade. Devemos também, ao fazer nossa seleção, buscar a simplicidade, uma disposição social e uma natureza solidária movida pelo que nos move. Tudo isso contribui para manter a lealdade. Você nunca pode confiar em um caráter que seja intrincado e tortuoso. Ele coloca a lealdade como um preceito para manter essa afetividade que ele nomeia como amizade. Ainda é assim? Aqui surge, então, diz ele algumas páginas adiante, uma questão de pequena dificuldade. Haveria alguma ocasião em que, assumindo seu valor, deveríamos preferir nossos amigos nossos novos amigos aos mais antigos, assim como preferimos os cavalos jovens aos velhos? A resposta não admite nenhuma dúvida, pois não deve haver saciedade na amizade, como há em outras coisas. Quanto mais velho, mais doce, como nos vinhos que se conservam bem. E o provérbio é verdadeiro. Você deve comer muito sal junto de alguém até poder considerá-lo um amigo. Cícero era um homem de sua época. E o que ele coloca aqui era um preceito de sua época. Hoje você precisa, de fato, desses mesmos elementos? Ou a afetividade se expandiu, mudou? Você pode, às vezes, numa viagem de trem, como vimos no filme, se tornar um amigo de longa data de alguém que você conheceu há 5 minutos. Ou você pode, por uma carta que você leu de alguém, sentir que essa pessoa tocou tão forte, tão profundo no seu coração, que ela é uma parte de você que até mesmo você desconhecia. Mas isso já não havia na época de Cícero? Havia. Só que as prerrogativas, as premissas eram outras, em muitas partes. Ele, entre as regras que ele coloca, antes do agradecimento final ao grande amigo dele, a quem ele já tinha feito referência na obra anterior sobre a velhice, ele fala: outra boa regra na amizade é esta. Não deixe que o afeto excessivo atrapalhe os interesses mais elevados de seus amigos. Isso acontece com muita frequência. Eu irei novamente para a região das fábulas para trazer um exemplo. E lá vai ele falar de Troia, etc. Basicamente, então, não deixe que o afeto excessivo atrapalhe. O que Cícero está fazendo? Está buscando entender, postular elementos sobre a amizade a partir da filosofia grega que chega até a época dele, a partir das dificuldades que ele vivia, aquele triunvirato cheio de problemas que eles viviam então na República, todos os problemas, aquele Senado com aqueles debates imensos. Cícero tentava dar uma resposta a isso, e uma das respostas que ele tentou dar é amizade, que para ele era um dos elementos fundamentais do que nós hoje denominamos como afetividade. A afetividade chega aos nossos dias modificada em muitas partes, aprofundada em muitas partes, melhorada, mas também com problemas de várias ordens. Na obra do André Neves, eu separei aqui um momento que ilustra com grande propriedade essas diluições, esses desdobramentos todos. Quando começou a chover, então as pessoas saíram para a rua, foram brincar com a chuva. E ele diz: pingos caíram, a água desceu, o volume cresceu, alargou e correu no asfalto como um rio, e mostra as pessoas correndo com seus guarda-chuvas abertos, fechados, alguns brincando com o guarda-chuva, recolhendo água, outros tentando voar com o vento. Guarda-chuvas abertos para deslizar na correnteza de cheia que enche os corações. O sonho da afetividade não era o sonho do menino? Ele não gostaria de ser a chuva para ele? O que aconteceu aqui? Que fatores são esses que mudaram dessa forma, tão rápido e tão profundamente? A afetividade, como nós vimos no início do trabalho hoje à tarde, não propriamente fica restrita a um cálculo. Ela até pode se comportar assim, mas não é da natureza dela uma tal aptidão. Não se presta muito à medição, a pesar, à exatidão, ao cálculo. Ela, por vezes, ultrapassa, se esparrama, retorna, se esvai, renasce, ressuscita. São estados afetivos da alma. Quando esse garoto sonhou com a chuva, sabia ele que tantos iam colher dessa água? e que se multiplicaria dessa forma. Mas é o que está acontecendo. Numa época como a nossa, não é um elemento raro. Muitas páginas adiante, o autor André Neves nos diz: e agora todos sabiam pular poças d'água, dançar na chuva, navegar em guarda-chuva. O segredo era não perder as gotinhas de simplicidade que fariam cada um colecionar as melhores lembranças. A afetividade que era do menino já não é mais dele. Uma parte dele, outra parte, com ele, vai muito além dele, se esparrama para muitos lugares e dimensões. E a chuva nem precisava cair na cidade, todos sabiam ser maior que o céu. Com chuva de confetes, chuva de flores, chuva de serpentina, chuva de papel picado, chuva de poesia, chuva de estrelas, de algodão doce, balas e sorvete, com chuva de gente. A afetividade, então, pode se metamorfosear, se transformar e se fazer dessas formas. Pode. E pode seguir outros caminhos ainda. Até com uma chuva de mangueira, o desejo pode acontecer de um jeito ainda bonito. Encerra a obra do André Neves. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos o final desta bela obra, Lunchbox. Vamos então acompanhar.
आप नासिक पहुंच गए होंगे। सुबह उठ के आपने चाय बनाई होगी और फिर शायद मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए होंगे आप। मैं आज सुबह उठी और मैंने अपने सारे गहने बेच दिए, कुछ चूड़ियां, बालियां, मंगलसूत्र वगैरह, ज्यादा नहीं है, पर सुना है कि हमारा एक रुपया भूटान में 5 के बराबर है। कुछ टाइम तक शायद चल जाएगा और उसके बाद देख लेंगे। आज यशवी जब स्कूल से आएगी, मैंने अपना सामान बांध लिया होगा और हम दोपहर की गाड़ी से निकल जाएंगे। शायद मैं ये चिट्ठी आपको भेजूंगी और आपका नया पोस्टमैन आप तक पहुंचा देगा। ये शायद मुझे ये चिट्ठी अपने पास ही रखनी चाहिए और सालों बाद इसे फिर पढ़ना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। देखते हैं।
A Índia, né? Fica cerca de 140, 150 quilômetros de Mumbai, a capital, e uma cidade pequena, banhada por um lindo rio, um dos lugares sagrados. Ao final, nós temos mais um fenômeno de hidratação da afetividade. Não sabemos se, de fato, a história prossegue para além disso e como ela prossegue. O autor não nos disse, deixou aberto para que isso se faça, se construa conforme cada um de nós.